que bom estar com vocês nesta manhã de domingo. Eu sou Alexandra Gomide e ficaremos juntos pelas próximas 2 horas com muita informação, entretenimento e boa música.
Bom dia, caros ouvintes. Eu sou Rui Alexandre e este é o Olhar de Lá e de Cá, direto de Braga, Portugal. Transmitido pela Rádio Rum 97,5 FM, todos os domingos, das 8 horas da manhã até as 10.
E hoje temos uma convidada direto do Brasil, não é isso, Rui?
Temos aqui uma conterrânea nossa, mineira de BH, a psicóloga Patrícia Pelles. Bom dia, Patrícia. Seja muito bem-vinda e obrigado pela sua presença no Olhar de Lá e de Cá.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia. Que prazer enorme estar aqui com vocês.
Bom, caros ouvintes, a Patrícia Pelles, ela é psicóloga cognitivo-comportamental, é psicopedagoga, pesquisadora do Ambulatório de Neurocognição e do Comportamento da Universidade Federal de Minas Gerais, é doutoranda em neurociência, professora e coordenadora do curso de psicologia da Universidade Salgado de Oliveira e CEO da app The Mindset.
E aí, Patrícia, como estão as coisas na nossa belíssima Belo Horizonte?
Então, aqui todo mundo de máscara, todos em isolamento social, mas agora já num processo de retorno às atividades. Exceto as atividades escolares, que nós começamos a fazer um planejamento, né, de um possível retorno, mas ainda é dentro de uma perspectiva, de um planejamento que não se sabe ao certo se vamos voltar de fato, né, nesse semestre ou não.
Mas as aulas estão acontecendo?
As aulas, elas, desde março, quando nós entramos nesse processo de quarentena, né, por conta do Covid-19, nós iniciamos atividades remotas. Então, todas as universidades, escolas, começaram com aulas ao vivo, mas todos dentro da plataforma remota, né? Os professores dão aula online no momento exato lá que o aluno entra na sala de aula, né, virtual, e então estuda, passa todos os conteúdos, fazemos provas, atividades, exercícios, palestras,
né?
Seminários, simpósios, tudo online. Tudo dentro dessa plataforma virtual agora. Que foi, no início, um desafio, assim, foi um revirar, né?
Uhum.
Porque nós estávamos dentro da sala de aula, né? De uma forma presencial, como tradicionalmente sempre estamos, sempre ficamos. E tivemos, então, essa notícia, né? De que nós deveríamos ficar em isolamento. Mas as universidades aqui, as faculdades, as escolas rapidamente se organizaram para um planejamento também virtual, né? Para que os professores continuassem com o contato com os alunos. Então, na semana seguinte, nós já começamos com várias plataformas, né? Para que esse contato com os alunos fosse mantido. Reorganizamos uma série de metodologias para atender os alunos de uma forma melhor. Mas tudo isso foi dentro de um planejamento que foi acontecendo ao longo dos dias numa expectativa de um retorno mais rápido. Quando nós chegamos no mês de maio, né, junho, vimos que o semestre estava se encerrando, então nós começamos também num planejamento de encerramento do semestre, né, de efetivamente fecharmos todos os semestres com todas as provas e as notas, inclusive numa perspectiva também de pensar nos estágios, porque a universidade, os alunos que estão formando nas suas profissões dependem dos campos de estágio,
uhum,
né? E isso foi realmente um desafio para a gente, assim, porque havia uns conselhos, né, os conselhos profissionais colocando as suas diretrizes, seus critérios para o funcionamento desses estágios, o MEC também fazendo com que nós pensássemos dentro de um planejamento virtual, dentro de um atendimento online, né? E especialmente para psicologia, que é o curso que, né, eu estou mais envolvida, foi um desafio grande fazer toda uma modelagem de atendimento presencial, né, para um atendimento virtual. Mas o que é extraordinariamente bom, porque diante do isolamento social, houve um adoecimento muito grande das pessoas, né? Uma dificuldade no relacionamento em casa, famílias que estavam muito vinculadas a atividades fora tiveram que se agregar dentro de casa, ficarem mais próximos. Então, você imagina que os conflitos também aumentam, né? Os pais tendo que conduzir os deveres de casa, conduzir os filhos nessas plataformas junto, né, com os professores, crianças pequenas. Então, esses pais também precisavam de consultorias. Então, foi importante também, nesse momento, a psicologia se colocar como aliada. Porque aí nós também tínhamos ali uma condição de ajudarmos, né, de ajudar melhor essas pessoas. E hoje os conselhos, né, o conselho de psicologia, ele já permite esse atendimento online, né, um atendimento por tecnologias de informação. Uhum. Então, o que facilita muito a nossa vida. Então, foi uma adaptação, né, e uma adaptação que eu diria que foi muito feliz, porque nós crescemos dentro de uma perspectiva de entender melhor como que as tecnologias podem nos ajudar, como podem nos auxiliar, e começamos também a pensar nessa tecnologia, levando uma informação também científica, de qualidade, né, uma informação eficiente ali, justamente ali no horário que o aluno está sentado, apropriado para um desenvolvimento de um estudo. Então, assim, foi muito desafiador, mas também foi muito interessante pensar nessa perspectiva aí do que nós podemos fazer de melhor com a ajuda da tecnologia.
Perfeito.
É claro que houve uma adaptação tanto de um lado quanto do outro, né? Uhum. Porque para o aluno que está acostumado também a ter o seu ambiente presencial, né, assim, quer conversar com o professor, levanta o dedinho, né, ou faz só aquela carinha, assim, de que não está entendendo, né, quando você está dando aula no ambiente virtual, você não consegue muitas vezes ver a carinha do aluno, porque em muitos momentos ele está ali com a câmera desligada. Há uma diferença grande aí na interação entre eles, porque na sala de aula, eles passam bilhetinho, eles fazem carinhas uns para os outros, né, e nesse ambiente virtual não tem muito dessa conversa. O ambiente fica muito mais fechado, né? O sistema é muito mais fechado. Né?
E, Patrícia,
então teve esse movimento diferente.
Me despertou uma curiosidade aqui agora, porque eu imagino o seguinte, já pensando aí no seu curso, que é em nível superior. No decorrer do curso, os alunos já têm essa relação com os professores, você citou aí o pessoal que está no período de formatura, que aí já é a preocupação com os estágios, mas o primeiro período deve ter sido, eu imagino que deva ter sido muito desafiador. Quais foram as ações? Como é que vocês receberam esses alunos do primeiro período na universidade? Quer dizer, todo aquele sonho, aquela expectativa de entrar na faculdade e de repente, pronto, ele não podia estar ali dentro da universidade. Como é que foi lidar com isso?
E a perspectiva do aluno, né, que se matricula num curso presencial, é que ele fará toda uma atividade presencial. Então, assim, a primeira coisa foi, né, desmistificar para eles esse ambiente virtual, né, com a utilização das tecnologias da informação e distinguir para eles, né, o que é uma aula remota, que é ao vivo, né, de uma metodologia ativa ali envolvida entre o professor e o aluno, e o que é uma aula gravada, o que é uma aula online, né, de uma plataforma EAD. Porque ele começou até a confundir, tipo, mas eu comprei um curso que é ao vivo, né, assim, presencial, e como é que agora está tudo na plataforma, né? Então, assim, foi fazer com que ele se sentisse à vontade. Então, nós tivemos várias conversas, reuniões, ficamos muitas vezes preocupados com essa interação social do aluno. Então, a escuta, né, para esse aluno, o que estava acontecendo com ele. Fizemos rodas diversas nessa plataforma virtual, fizemos seminários, entre as palestras dos seminários, fizemos também intervalos com música, né, intervalos com canções filosóficas, para que eles tivessem essa interação e pudessem relaxar dentro desse ambiente, entendendo que ele fazia parte, né, de uma universidade que, nesse momento, estava num ambiente virtual, mas por conta de uma pandemia, né? Somente por conta mesmo dessa situação, né, do Covid. inesperadíssima, né? Assim,
exato.
Quem no mundo imaginaria que nós viveríamos jamais esse 2020 tão atípico?
Só,
né?
O Raul Seixas.
Só o Raul Seixas.
Só o Raul
Seixas. Só, né?
Ele já tinha visto isso. Ele pôs até na música dele, né? O dia que a Terra parou. É, só que ele não imaginou, ele imaginou o dia que a Terra parou, né?
Ele imaginou o ano.
Não era o ano, né? Eu talvez ficaria surpreso, dizer, poxa, eu pensei que ia parar um dia, parou o ano.
Pois é, então esse foi um desafio gigante.
Para a universidade, eu imagino assim, que foi um desafio, porque tem que adaptar e tal, mas a universidade já vem se preparando, né, há alguns anos no Brasil, com cursos, com tecnologias de apoio online, à distância, cursos semipresenciais, isso já tem sido, assim, quando eu saí do Brasil, isso já era uma realidade. É, foi só uma questão de agora ajustar né, para a situação. Mas imagino que para os cursos que não estavam, né, nesse patamar, né, principalmente o ensino fundamental, deve ter sido uma coisa muito complicada. Mas aí, independente disso, né, do curso universitário estar melhor preparado, eu imagino que o curso de psicologia deve ter sofrido mais do que os outros, né? Assim, eu fico imaginando assim, o curso de psicologia, pedagogia, enfermagem, né? Que são os cursos que a universidade tem aí, que são dessas áreas que dependem do contato humano, eles devem ter sofrido muito, né? E deve ter tido que ter uma capacidade de adaptação rápida fabulosa, né?
Então, assim, realmente foi uma possibilidade de usar estratégias muito diferentes. Para a psicologia, especialmente, assim, nós tivemos que nos adaptar a esse ambiente, porque até uma leitura que eu já fiz com os alunos. Isso vai ser uma realidade para a psicologia daqui para frente. Essa tecnologia da informação, né, agregando, juntando, conectando pessoas a partir da leitura do psicólogo, a partir do alinhamento do psicólogo, né, a partir do trabalho do psicólogo, vai ser cada vez mais presente. Então, de uma certa forma, depois que passou meio que o susto, assim, começaram a adaptar, quando os alunos, professores perceberam, né, essa possibilidade de aceitar esse momento e aceitar essa tecnologia, essa mudança, isso foi incorporando de uma forma muito mais suave para a gente, sabe? Então, assim, foi um modelo que nós começamos a ver que sim, é possível. E tem vários elementos de tecnologia que nós conseguimos usar muito melhor hoje na internet do que, né, gastar todo um tempo com aquele aparato pessoal ali. Mas que ainda assim, para nós, né, dessa área da saúde, assim, o contato com o indivíduo, o estar próximo é muito importante. Então, eu não vejo um curso de psicologia, um curso de enfermagem com 100% nessa plataforma, né? Assim, eu não vejo do início ao fim. São 5 anos, né? Eu acredito que os alunos passarão aí, né, 2 semestres esse ano, mas isso é uma etapa dentro de um processo de algo que já está sendo constituído dentro da formação deles ou que vai ser vencido no restante da formação. Então, nós não ficaremos 100% nesse ambiente virtual. Agora, quando você fala, Rui, que as universidades já estavam, né, propondo várias atividades e disciplinas em EAD, existe uma proposta do MEC aqui no Brasil que os cursos superiores tenham 20% das suas disciplinas em EAD. Isso já é uma realidade para o MEC, assim, e ele entende isso como uma possibilidade de unir pessoas, de transformar a educação em algo mais possível, né, em acessar pessoas em áreas mais remotas, que deem a ela uma possibilidade, uma conclusão e um desenvolvimento do estudo. Então, por essa perspectiva do Ministério da Educação, é que vem sendo realizado esses programas, né, e essas mudanças nas diretrizes, nas organizações e orientações dos projetos pedagógicos dos cursos superiores, e os alunos têm essa possibilidade de também experimentarem esse outro modelo. Uma das questões também que o MEC propõe é que o aluno saiba transitar nessa plataforma, uma vez que nós estamos nesse mundo globalizado, com esse desenvolvimento gigante da tecnologia, então que é necessário que o aluno também aprenda a desenvolver essa competência. E, de uma certa forma, no primeiro momento, né, assim, no primeiro semestre, quando nós estávamos ainda iniciando esse processo de aulas remotas, foi importante mesmo ambientar esse aluno, né, assim, adaptar esse aluno a essa plataforma, né, porque ter medo, né, de ter acesso, de não saber mexer, de não reconhecer ali o instrumento, ou de não utilizar bem, né, a plataforma, foi um receio do aluno, né, naquele entendimento tradicional da aula presencial, né, com o professor ali na frente dele. Então, nós, foi realmente assim, um desafio para o próprio aluno vencer isso. E nós sabemos que dentro da cognição, né, você tem ali uma possibilidade de estimular também o processo atencional, né, e fazer com que essa atenção seja mais focada, mais direcionada, quando o aluno tem mais motivação, quando ele tem mais interesse. Então, foi necessário assim mesclar, porque como os professores aprenderam muitas metodologias para utilizar nessa plataforma digital, então foi de uma certa forma assim também uma possibilidade de mesclar isso, porque aí você via que alguns já tinham aprendido tantas coisas diferentes que eles queriam usar tudo na aula. E para alguns alunos, né, que já não tinham assim tanta habilidade, eles já se cansavam muito, assim, porque, nossa, mas está tecnológico demais isso aqui, né? Nossa, agora, peraí, onde que eu tô? Repete tudo de novo devagarzinho aí, né? Então, assim, e para outros que já estavam mais antenados com essa tecnologia, né, mergulharam e acharam bem bacana. Então, assim, foi um mesclar também disso, né? Então, você vê que é importante, com a pandemia ou não, a gente pensar nesse modelo de tecnologia da informação, porque o que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem várias salas fechadas já, né, para alugar comércio, pontos comerciais, restaurantes que só funcionavam com delivery ali, sem ser delivery, mas com o self-service, né, com a comida a quilo, servida na hora, né, eles agora estão muito mais fazendo entregas, né, eles que não estavam numa plataforma digital para fazer essas entregas, foram obrigados a se colocar. Então, assim, o que está acontecendo, né, é uma mudança grande também de oferta de produto. Eu vejo isso acontecendo não só na educação, mas no comércio de forma geral. Assim, as pessoas estão se reorganizando, pensando, né, nessas plataformas digitais como algo que assusta menos. Né? Porque as plataformas digitais, elas assustavam muito. Você pensar, por exemplo, que os bancos, você já consegue acessar, né, a sua conta no banco, já consegue fazer transferência pelo aplicativo do seu celular há muito tempo, mas que ainda tinham pessoas que resistiam muito em fazer isso, que não queriam de jeito nenhum isso, que preferiam presencial. Agora, com a pandemia, elas foram obrigadas a repensarem, né? Tipo, não, peraí, agora tem que aceitar. Então, peraí, como é que eu faço com que isso aí seja seguro? Seja tranquilo, né? Então, você vê que houve uma inversão. As pessoas que temiam um pouco essa tecnologia, elas já estão começando a pensar numa tecnologia de uma forma mais prazerosa, mais, mais particular, mais próxima, entendendo que é possível, que não é um bicho de sete cabeças, né? Então, eu estou vendo uma transformação, assim. Tem muitos filósofos, né, aliás, melhor dizendo, pessoas filosofando que o mundo vai mudar, que as pessoas ficarão bondosas, amigas, né? Um pouco menos, né?
Estamos caminhando para o encerramento desse bloco, já vamos chamar as músicas, mas antes, o olhar de lá e de cá sempre traz regionalismos da nossa linguagem, né, para mostrar a riqueza, né, dessa nossa língua portuguesa. Por acaso, você sabe o significado da expressão mineira? E se você souber, não responda.
Você está pegando muito leve com ela.
Mineira, vou quebrar o seu galho. Né? Rachar os bicos. Essa é uma expressão aí para os nossos ouvintes aqui de Portugal, ou você que não é de Minas Gerais, né? É uma expressão que o mineiro não fala rachar os bicos, para começar, né? É rachar os bicos.
Rachar os bicos. É, rachar os bicos. Pra que pronunciar tudo certinho?
Não é?
Plural pra quê?
Pra que tanta letra, se a gente pode, né?
Simplificar.
Um tiquinho, né? Um tiquinho, né? Um bocadinho.
Colocar tudo juntinho.
Colocar um bocadinho. Então, para você ouvinte, né, que quer saber o significado de rachar os bicos, que a gente fala muito lá em BH, aguarde até o final do programa, a gente apresenta para vocês o significado desta expressão.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, pela Rádio RUM 97,5 FM, direto de Braga, Portugal. Para quem não se encontra no norte de Portugal, acompanhe este programa pela internet, ao vivo, em direto, pelo site da RUM, em rum.pt. Ou então, pode assistir a gravação deste programa através dos podcasts no site da RUM, também no rum.pt, ou no portal do Olhar Brasileiro em radio.olharbrasileiro.pt.
Vale lembrar que se você quiser acompanhar os bastidores do programa, basta seguir no Instagram Alexandra Gomide.
Ou no Facebook Alexandra Gomide em Portugal.
Bom, Alexandra, está na hora de interrompermos essa prosa para ouvirmos música que faz bem aos ouvidos e à alma.
Olhos, um jeito de herói, era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra, lembra, eu costumava andar bem, mais de mil léguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Água da fonte, cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar da manhã um lindo pôr de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. É, talvez eu seja simplesmente você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés. Água da fonte, cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar da manhã um lindo pôr de sol.
desses traiçoeiros. Sonhos sempre verdadeiros, dona desses animais, dona dos teus ideais. Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós, somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não, porque tens essa certeza dentro do teu coração. Tam, 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 batei na porta, não precisa ver quem é pra sentir a impaciência do teu coração. Sonhos sempre verdadeiros, oh dona desses animais, dona dos teus ideais.
De lá e de cá, o seu programa de integração luso-brasileira em Portugal, transmitido pela Rádio RUM 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje conversamos com Patrícia Pérez, diretamente do Brasil.
Bom, Patrícia, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente qual é a realidade mesmo, né? Você é uma psicóloga, né? Por isso que a gente te convidou para o programa de hoje. Como que está essa pandemia na cabeça das pessoas? E eu acho que mais importante do que isso, quais as consequências, né? E vai haver uma mudança da forma de pensar e de agir das pessoas? Voltaremos a um normal ou esse é o novo normal?
Mas vamos pensar, né, dentro dessa perspectiva de isolamento que nós temos hoje, né, e que isso, de uma certa forma, tem que ser pensado dentro de perfis diferentes, né? Assim, as pessoas, elas têm personalidades diferentes. Umas se adaptam melhor, outras pior. Pior ali dentro do isolamento, né? Assim, uma tem uma necessidade maior de encontrar, de se conectar com pessoas e outra tem uma necessidade menor. Então, isso vai impactar muito, né, de pessoa para pessoa, dependendo do perfil, né? E também daquilo que, consequentemente, ela tem dentro do seu ambiente social e também profissional. Então, o que ocorre com esse sujeito dentro desse modelo de pandemia vai repercutir na vida psicológica dele. Então, vai ferir o trabalho dele de alguma forma? Ele vai precisar mudar o modelo de trabalho dele de alguma maneira? Isso pode causar um maior ou menor estresse, né? Ele tem uma flexibilidade maior para um potencial de mudança? Ou ele é uma pessoa mais inflexível, gosta das coisas de uma forma mais tradicional, ali, exatamente como ele fazia mais tempo, e ele quer continuar fazendo exatamente o que ele fazia? Então, existem funções executivas e traços de personalidade, que são questões individuais, que nós precisamos ver cada caso, porque cada indivíduo é um, como eu costumo dizer, que cada sujeito é um mundo à parte, né? Então, como que ele vai interagir para dentro dele, dentro das questões intrapessoais e as questões interpessoais, isso é uma coisa que tem que ser modelada um a um. Mas, de uma forma geral, o que eu percebo é que há um aumento da ansiedade, né? Maior nível também de depressão, considerando também que as pessoas têm mais insônia nesse momento, considerando que elas têm uma dificuldade muito maior de expressar, né, o que estão sentindo ou se sentirem melhor protegidas, né, ou até capacitadas para enfrentarem esse momento. Então, você tem aí momentos de isolamento com crises de pânico, né, com medo acelerado ali, né? Com uma dificuldade grande no processo de adaptação. Então, muitas pessoas com crise de ansiedade. Aquelas pessoas que já tinham uma predisposição para desenvolverem transtornos de ansiedade estão desenvolvendo. Então, nós estamos, né, observando o aumento aí de pessoas com ansiedade generalizada, com fobia social, com fobia, com pânico, com transtorno de estresse, com transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, você tem aí esse aumento, né, exponencial, e que já foi até citado pela Organização Mundial da Saúde. Então, que não é uma questão situada apenas, né, no contexto do Brasil, mas no mundo como um todo, né? E nós já temos pesquisa, inclusive, em vários países do mundo que relatam, né, esse aumento aí dessa capacidade do sujeito se relacionar com a sua ansiedade, o que tem, né, dificultado em muitas vezes. Agora, é claro que pesquisas mais longitudinais ou pesquisas que nós podemos ter o resultado depois da pandemia, que nós realmente teremos esses resultados mais consolidados, né, para fazermos esse estudo e essa aferição de uma forma maior. Mas pelo que nós já estamos observando e pela procura nos atendimentos psicológicos também, isso tem sido algo realmente considerável. Pessoas do mundo inteiro com medo, porque hoje a notícia de casos de Covid aumenta, né, todos os dias. Uhum. As pessoas ligam a TV, ligam o rádio, está todo mundo comentando, está todo mundo falando. E aí também, pelo desconhecimento, né, desse vírus, nós não sabemos qual a repercussão desse vírus no nosso organismo. E isso suscita medo, suscita angústias. Aí, pensando, por exemplo, de uma forma geral, né, no adolescente. O adolescente, de uma maneira geral, a gente pode esperar que eles estejam se sentindo pior nesse momento. Por quê? Porque o grupo social para eles é muito importante. Então, o estar com um amigo, o encontrar com um colega, jogar uma bola, né, estar na esquina e ali conversar, interagir, rir junto, rir do nada, né, como eles gostam muito de fazer, isso é muito importante e isso é alimento também para a alma, né, isso enriquece emocionalmente esse sujeito e nós precisamos, fundamentalmente, de coisas novas, né, e o adolescente também precisa muito. Para o adolescente, esse desenvolvimento da função executiva está quase chegando no final, então, assim, ele não é mais aquela criança, né? Mas também não é um adulto. Então, existe aí, né, um divisor dentro desse movimento aí de conflito para ele, que ora ele entende, aceita, né? Ora fica muito mais difícil para ele, às vezes mais impulsivo, né? Às vezes com uma dificuldade maior de expressar, de falar. Entendendo também que nem todos os adolescentes têm aí com o pai, com a mãe, com o irmão, né, o mesmo relacionamento que tem com um amigo, né, uhum, com um grupo social de fora, né, uhum, mas agora ele está obrigado a ficar dentro de casa, dentro desse, uhum, círculo familiar. Então, é muitas vezes nesse momento que ele precisa realmente também até de um atendimento psicológico. E a possibilidade de um atendimento psicológico remoto ajuda muito, né? Essa família se reorganizar, se encontrar. Para as crianças, né? Tem sido um momento muito bom, porque tem ali, né, os pais muito próximos, mas os pais estão, se estiverem estressados, também não é bom para o filho, não é bom para a criança.
O efeito é o contrário,
é. É, o efeito é o contrário. Então, assim, tem que saber mediar.
Notícias de aumento de violência doméstica absurdas, né?
Exato, né? Então, assim, você tem ali confinado, né, no mesmo ambiente, num convívio familiar forçado, né, de 24 horas, é uma família que não se encontrava tanto mais, porque, né, quantas vezes nós não discutimos sobre o que fazer em família para deixar a família junto, unida, vamos criar uma atividade para que a família tenha algum momento unido ali, vamos fazer com que a família tenha uma possibilidade de uma conversa em algum determinado momento, porque eles têm horários diferentes. Imagina as crianças que saem para fazer um esporte, uma língua estrangeira, vai para a escola, vai fazer alguma atividade de lazer, e aí agora faz tudo dentro de casa, né? E agora eles precisam aprender a conviver, então aprender a ter esse relacionamento, aprender a pensar sobre a comunicação. Uma angústia grande para os pais verem as questões profissionais, mas também ter que relacionar e lidar com a questão do filho dentro do ambiente da escola, e também o filho que está sofrendo, né, assim, em função da falta dessas novidades que ele tinha. E se a gente pensar também de uma forma geral, pensando dentro desse ciclo aí da vida, não só os adolescentes e crianças, mas os idosos também, dentro desse isolamento, sofrem muito, né? Porque agora o filho também não pode, o filho que só ia no final de semana, agora também não vai mais no final de semana, né? Então, assim, aquela mãe que ficava, né, a vovó que ficava a semana inteira esperando pelos netinhos no final de semana, agora já não pode mais. E vai precisar aprender a conversar com eles nesse modelo remoto e a se sentir bem e feliz nesse ambiente. Mas nada substitui um beijinho, um abraço, um aconchego, né, um cheirinho de um neto que correu e tá ali dentro de casa fazendo bagunça. Só que a gente precisa pensar que isso tudo vai passar e que nós precisamos pensar em alternativas diferentes para esse enfrentamento aí. E pensar que o cérebro, ele precisa de novidades, tá? Isso é fundamental. Você vê que quando você tira férias, que você viaja, que você conhece um lugar novo, que você vai para um espaço diferente, às vezes no segundo, terceiro dia você já está plenamente renovado, sem muita vontade de voltar, mas plenamente renovado, né? Assim. Porque ainda está lá curtindo e o cérebro precisa dessa novidade toda. Isso o alimenta, de certa forma.
Mas você levantou uma questão que a gente até havia discutido em outros programas, que eu acho que é importante, aí vamos ver se você consegue esclarecer isso para a gente, se tem essa possibilidade. E uma coisa que nós levantamos é a seguinte: nós estamos passando por uma geração e uma faixa de idade aí, principalmente os adolescentes, como você bem frisou, que estão sem esse aprendizado de relacionamento, porque estão limitados nesse relacionamento, né? Mesmo quando podem estar em contato com outros adolescentes, é dentro de um rigor de normas e podes e não podes, que é um negócio assustador. Não vamos colocar em causa aqui o fato do isolamento ser bom, ruim, mal, necessário, não necessário. Não vamos julgar o isolamento. Ele existe, ponto. O que eu quero considerar aqui é o seguinte: que efeito no longo prazo e na formação dessa pessoa, né? Porque uma vez formado, depois para mudar isso aí é uma coisa meio complicada, né? Esse distanciamento pode tornar esses adultos pessoas com problemas de dificuldade de relacionamento, de medo de encontro, não ter essa vontade do contato, que nós brasileiros, então, né, nós sentimos, foi uma das coisas que nós mais sentimos, a gente chegava perto das pessoas, a vontade de abraçar, de beijar, e não pode, né, porque tem que manter o distanciamento. Para nós, tudo bem, você falou, vai passar, porque nós somos adultos, nós conhecemos o outro lado, mas alguns estão sendo formados nessa realidade. Isso pode ser uma coisa mais forte, né, nessa geração, ou assim que voltarmos ao normal, eles conseguem retomar uma normalidade e voltar a ser assim, um ser humano como a gente gostaria que fosse, relacionando bem uns com os outros e tal?
Então, de novo, né, a gente precisa pensar nas individualidades, né? Porque tem aquele adolescente que está assim, contando os minutos para a pandemia passar, ele abrir a porta, ele sai correndo abraçando os amigos. Isso para ele não vai impactar tanto. Mas dependendo da personalidade, da forma com que foi habituado, né, da maneira com que teve essa vivência da pandemia, isso pode se tornar realmente ali algo que ele vai se basear para manter um distanciamento, por conta mesmo dessa situação. Mas eu acho que é alguma coisa que vai depender de vários contextos, sabe? Assim, porque existe a pandemia, mas eu acredito que cada lar está vivendo a pandemia de um jeito, né? Assim, tem pais que são muito mais tranquilos, conversam, né, expõem as coisas, enquanto outros pais estão muito mais temerosos, estão mais tensos. Então, essa tensão passa também,
isso pros filhos, né?
Tem uma tensão dos pais que passará para os filhos. Mas como é que esse filho absorve essa tensão? Ele absorve também de uma forma muito tensa? Ou ele não importa com isso, não dá importância? Então, isso é um quebra-cabeça, né? São diversas variáveis, né? Mas se eu pudesse fazer uma previsão sobre isso, eu diria que realmente isso vai impactar de uma certa forma, porque nós agora teremos pelo menos um temor, né, de outras doenças, né, de aquelas pessoas, por exemplo, que estão sentindo muito falta do social, por exemplo, né, assim, é aquela coisa de quando... Não, nunca tem, mas quando tem, acaba se lambuzando, né? Então, tipo assim, eu acho que aquele jovem mais impulsivo, que tá ali, é muito contido, pode ir tentar viver, né, um ano em uma semana e pode ser ruim para ele, né? Por conta mesmo dessa impulsividade. Então, isso pode ser um efeito também ruim nesse sentido, né? Assim, dele querer recuperar esse tempo que ele não foi para a rua, que ele não encontrou com os amigos, que ele não encontrou com os colegas. Agora, dentro dessa perspectiva de impacto emocional, eu acredito que para uma pessoa que ainda não está num processo de formação completo, tem uma repercussão maior do que para quem já tem um processo de formação completo. Então, para esse adolescente que não tem uma função executiva madura, amadurecida, né, que isso só se amadurece no final de 20, 21 anos, esse momento que ele ficou fora dessas relações sociais presenciais, isso tirou dele algumas experiências, que ele tentou compensar lá no Twitter, lá nas redes sociais dele, lá no WhatsApp, né, porque eles vivem com o celular na mão, conversando o tempo inteiro. Então, eles continuam, né, nas redes deles, só que não tem mais esse contato. Agora, eles criaram outras demandas, eles criaram outras comunicações. Então, eles continuam conversando e um continua sendo referência para o outro. Só que agora num modelo que é não presencial, né? Se antes era mais fácil que eu encontrava, agora eu falo no Twitter, agora eu converso à distância dentro de uma plataforma remota, mas eles continuam porque... Para o jovem, para o adolescente, essas redes são muito importantes. Vou começar a perceber mais o impacto daqueles que estão tendo mais dificuldade em manter esse contato na rede. Aqueles que estão conversando menos, que estão se desinteressando, aqueles que estão deprimindo, tá? Então, aí você verá mais marcas nesses do que nos outros que estão tentando lá a sua maneira, a sua
forma, né? De certa forma, forma continuam interagindo, lá, né? Ainda que virtual, continuam interagindo.
Exato. Isso mostra uma maior capacidade de adaptação de alguns em detrimento de outros.
Sim.
Então, quando você consegue se adaptar melhor, você sai melhor da situação. Agora, quando você não aceita a situação e tem mais dificuldade funcional ali nesse processo adaptativo, isso deixa uma marca maior, né, que repercute lá na frente. O que eu diria para os pais é isso, né, ficar ligado nessa situação,
nesse
entendimento,
né,
aí, para buscar ajuda desde já.
É interessante a gente chamar a atenção aqui até para os nossos ouvintes, e a gente está conversando agora com a Patrícia, que está lá no Brasil, e no Brasil... Ainda agora que está começando a desconfinar, né? Agora que está se preparando, na verdade. Aqui em Portugal, a gente já está no desconfinamento, né? Na verdade, a gente já iniciou o processo, as crianças já retornaram para as escolas.
E me chamou a atenção muito isso. Eu tenho um filho de 16 anos, quer dizer, no auge da adolescência. E ele comentou exatamente isso comigo. Falou, mãe, eu parei dentro de sala, assim, olhando para a turma. Quando que a gente ia imaginar uma coisa dessa, né, mãe? Tá todo mundo, a gente não chega mais perto um do outro, tá todo mundo muito separado, é tudo muito separado. A gente mal se escuta por causa das máscaras. É. O professor, quer dizer, com dificuldade também de perceber a fala. A gente está numa fase adiantada em relação a vocês aí no Brasil, mas continua desafiadora.
Isso de encontrar o amigo, mas não tocar, né?
Exato.
De não poder, não posso encostar, não posso chegar muito perto.
É complicado. Entrando em horários diferentes, quer dizer, sendo obrigado a estar longe do outro.
É um perto, porém longe.
Exato.
E o que Vygotsky, né, colocava muito é a questão da interação social. Quanto é importante essa interação? E o ir para a escola faz parte do processo do aprendizado, mas, sobretudo, dessa interação, que é extraordinária, que é importantíssima. E que é necessário dentro de uma constituição de constituição desse processo de aprendizado. Então, é você ver o outro fazendo, é aprender com o modelo do outro, com a dúvida do outro, né, com a forma de que o outro está interagindo. E eles estão aprendendo agora, na escola, a viverem nesse mundo de pandemia. Então, para além das habilidades de matemática, né, de humanas, né, de ciências da natureza, eles estão aprendendo o convívio social, essa nova forma de convivência, que faz parte também do processo de aprendizado, que também é desafiadora, mas que também os transforma e os deixa também mais fortalecidos, mais resilientes para as próximas situações que terão que enfrentar, para o que virá, né? Né? E para situações inesperadas que nós teremos nesse mundo. Porque se vivemos de uma forma tão globalizada, o que acontece aí, né, repercute aqui, né, e vice-versa. Então, assim, nós precisamos aprender a entender que o nosso mundo, que era desse tamanho, né, ele está agora ilimitado. Aprender a conviver nesse mundo, né, dessa forma é importante. E para os jovens, principalmente esses com a possibilidade de terem melhor processo de adaptação, isso é muito melhor.
Mas agora chegou a hora de darmos uma pequena pausa para ouvirmos um pouquinho mais de uma seleção musical especial. O que ouviremos a seguir, Rui?
Bom, a Patrícia é belo-horizontina e por isso ouviremos músicas cujo tema é a capital de Minas Gerais. Vamos escutar Lugar Melhor que BH com César Menotti e Fabiano, Rua Ramalhete, né, para quem não conhece, é uma rua da cidade de Belo Horizonte. Inclusive, a minha irmã morou nessa Rua Ramalhete, né, que é um sucesso com o Tavito, e uma que me dói o coração, mas como fala de Belo Horizonte, o que eu posso fazer, né? Galo e Cruzeiro, com Vanderly.
Melhor que BH, e aí? É aqui que eu amo. É lua e seus ramalhetes, do amor anotado em bilhetes daquelas tardes. No muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes do clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola. E seus ramalhetes, do amor anotado em bilhetes daquelas tardes. O muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rapina, nossos bailes no clube da esquina, quanta saudade. Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo voltar e os olhos gritam na vitrola.
Desde 1º de janeiro, ela me deu a mala, eu fui dormir na sala, fiquei sem dinheiro. Não tem mais feijoada, nem vaca atolada, rabado ou tropeiro. Já fez greve de cama, diz que não me ama, quebrou meu pandeiro. Na hora do cruzamento, ela deu impedimento ou falta no goleiro. Pra aumentar meu tormento, meu irmão, eu sou galo e ela é cruzeiro. Com o gol anulado, saí do gramado, voltei pro chuveiro. Isso tudo porque, meu irmão, eu sou galo e ela é cruzeiro. Caí de centroavante pra médio volante, agora sou zagueiro. No último domingo, ela foi jogar bingo, eu fiquei de copeiro. Ela fala, eu me calo, ela canta de galo lá no meu terreiro. Ela pita esse jogo, ela é quem bota fogo no nosso palheiro. Ela finge que não, mas no seu coração ainda sou artilheiro. É, só faz isso porque, meu irmão, eu sou galo e ela é cruzeiro. É. Ela finge que não, mas no seu coração ainda sou artilheiro. Só faz isso porque meu irmão eu sou galo e ela é cruzeiro. Caí de centroavante pra médio volante, agora sou zagueiro. No último domingo ela foi jogar bingo, eu fiquei de copeiro. Ela fala, eu me calo, ela canta de galo lá no meu terreiro. Ela pita esse jogo, ela é quem bota fogo no nosso palheiro. Ela finge que não, mas no seu coração ainda sou artilheiro. Só faz isso porque meu irmão eu sou galo e ela é cruzeiro. É. Ela finge que não, mas no seu coração ainda sou artilheiro. Eba. Só faz isso porque meu irmão eu sou galo e ela é cruzeiro. Galo e ela é cruzeiro. É.